com a palavra, senador Cristóvão.
Senador, no final eu falo um pouco do corte de verbas, mas antes eu quero dizer é que até aqui não falaram do ponto mais alto para mim do governo Dilma Rousseff, que foi o pronunciamento dela ontem à noite em cadeia nacional. Esse é um pronunciamento revolucionário. Primeiro, porque é a primeira vez na história desse país que um presidente vai para em cadeia nacional, não por causa de um fato econômico, não por causa de um fato político, vai em comemoração à volta às aulas para falar de educação. Isso nunca houve. Isso mostra uma inflexão na história desse país. Eu considero o discurso de ontem, o pronunciamento da presidenta ontem, algo histórico, que a gente tem que olhar para frente, imaginando que ela vai continuar nessa linha. Também acho que é histórico e revolucionário um slogan que eu vi atrás, ou no final do discurso dela, em que no lugar daquela frase, o Brasil é um país de todos, aparece, país rico é país sem pobreza. Sim. Essa frase repetida vai fazer uma revolução mental no Brasil. Porque nós acostumamos a ver que o Brasil fica rico quando aumenta a produção de automóveis, e não quando diminui o número de pobres nas ruas. Quando aumenta o PIB, e não quando melhora a qualidade de vida. Até mesmo esse debate do salário mínimo, o que eu chamo a guerra dos quatro pães, um salário mínimo que o governo propõe e um que as centrais sindicais propõem, aumentando quatro pães por dia para os trabalhadores. Em vez de analisar que o fundamental é diminuir o tempo que se perde no ônibus para ir de casa para o trabalho, o tempo que se fica numa fila para ser atendido no hospital, a qualidade da educação. Eu considero que o discurso de ontem da presidenta Dilma, se for dado uma continuidade nos anos que ela tiver pela frente, ela pode, de fato, fazer a transformação que o Brasil não fez ainda, porque o Brasil tem avançado, mas não tem se transformado socialmente. Quanto aos cortes, eu não tenho dúvida que é preciso fazer assim, porque se eu venho defendendo aqui há algum tempo, aliás, criticando o aumento de gastos, eu não posso agora ficar contra os cortes. Seria uma incoerência. Duas coisas, entretanto, eu vejo. Uma é onde cortar, que merece um debate nessa casa. Onde cortar? E aí, eu me pergunto se nós não devemos dar o exemplo cortando também nas verbas gastas pelo Congresso Nacional. Aí que vai estar o problema. Eu não sou contra corte de verbas depois de um excesso de gastos. Mas como fazer um corte de verbas? Como votarmos isso em setores essenciais, aumentando o nosso salário? Aí vai ter um constrangimento de ordem moral. O problema não é só aritmético. Aritmético, não tenho dúvida, tem que cortar. Aritmético. Aritmética financeira. O problema começa na política, de onde tirar. E depois vai para o moral. Como é que os que votam o corte de verbas aumentam os seus salários? De parlamentares, de ministros, porque o ministro que propõe o corte também teve seu salário aumentado bastante. E do sistema judiciário, como está se dizendo, que vai haver. Eu creio que não podemos chegar aqui e debater corta ou não corta. Temos que debater onde corta e darmos o exemplo nós do Congresso também.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência tem razão quando fala da importância do pronunciamento da presidenta Dilma ontem, falando sobre a questão da educação, é a base da transformação desse país, tem que ser priorizada e, portanto, todos nós concordamos com a análise de Vossa Excelência. Ontem tive também a oportunidade de conversar com o ministro Luiz Sérgio sobre o conceito ampliado de Vossa Excelência sobre a questão do salário mínimo. E o governo está aberto e entende que as colocações feitas por Vossa Excelência são importantes e precisam ser apropriadas e sistematizadas pelo governo. É aquilo que eu falei da questão da Amazônia. O governo tem muitas ações hoje na Amazônia. A Amazônia é 60% do território brasileiro. Mas o governo tem que sistematizar essas ações num plano de desenvolvimento da Amazônia para que nós tenhamos efetivamente a complementariedade das ações. Quer dizer, as ações não podem ser estanques, elas têm que ser entrelaçadas, porque elas serão multiplicadoras de resultados se elas forem entrelaçadas. No mesmo ponto, Vossa Excelência levanta isso para a questão social e a questão da contabilização da qualidade de vida relacionada ao salário mínimo, que é um fator importante, e eu quero dizer que concordei com as colocações de Vossa Excelência, apesar de terem sido feitas rapidamente, no cafezinho, e falei com o ministro Luiz Sérgio, e o ministro Luiz Sérgio disse que estava entrando em contato com Vossa Excelência para conversar sobre essa questão. E também registrar que a questão do corte, ontem mesmo o Senado, a mesa do Senado se reuniu, senador Paim, para definir cortes aqui no Senado. Então, na verdade, todos nós temos que dar o exemplo, mas esse exemplo foi feito de forma muito firme, comandado pela presidenta Dilma. Eu concedo a parte ao senador Lindenberg.
É um prazer, líder Romero Jucá, fazer uma parte a Vossa Excelência, que lidera o governo nessa casa. Hoje, houve vários pronunciamentos aqui, falando de incoerência por parte do governo sobre o que chamam de ajuste fiscal, que eu não usaria esses termos, ajuste fiscal. E alguns falando da que o presidente Lula tinha deixado as finanças públicas do nosso país em dificuldade. Eu quero primeiro aqui, líder, defender o legado do presidente Lula, o acerto da condição do presidente Lula. Eu fiz uma comparação aqui, não para comparar entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, para mostrar uma situação completamente diferente que nós temos no ano 2011 com o que existia no ano 2003. A economia cresceu esse ano mais de 7%. Foram 15 milhões de empregos com carteira assinada no país. Quase 30 milhões de pessoas deixaram a miséria. A dívida líquida do setor público, que em 2003 era 56,4%, hoje está 41,5%. O déficit nominal, que era 5,24%, hoje está menos de 3. Agora, é preciso olhar o cenário internacional, né? Nós estamos enfrentando um problema de câmbio, né? Tem uma valorização excessiva do real, uma desvalorização do dólar e da moeda chinesa, né? E isso afeta alguns setores da nossa indústria. Nós temos um outro problema que não é problema só nosso, é problema do mundo. Uma inflação crescente no mundo inteiro, principalmente pela elevação dos preços das commodities, em especial dos alimentos. A presidente Dilma está entrando agora, é natural que existam certos ajustes, mas essa não é uma política típica de ajuste fiscal, não. Eu falo, se alguém tem alguma dúvida que a presidenta Dilma vai continuar a estratégia do presidente Lula, estão enganados, estão enganados. É claro que tem que haver apertos, é um começo de governo, tem que haver contingenciamento. Agora estou convencido, e vou fazer um pronunciamento mais tarde, senador Romero Jucá, que a estratégia é a mesma. É uma estratégia vitoriosa, que criou um grande mercado de massas nesse país, como crédito para o povo, recuperação do salário mínimo, políticas de transferência de renda, investimentos públicos. Sobre investimentos públicos, nós aumentamos de 1,5% em 2003 gastos do governo federal e das estatais para 3,4%. Nós estamos com 19% do PIB de investimento. Eu estou falando tudo isso, senador Romero Jucá, porque nós temos muita confiança no rumo estratégico da nossa presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma teve um papel central no governo do nosso presidente Lula e nós sabemos que todos esses apertos que acontecem agora são necessários, é um começo do governo, mas a estratégia vai ser a mesma traçada pelo nosso presidente Lula. Muito obrigado.
Senador Lindenberg, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo pelos projetos que deu entrada ontem, que diz respeito à questão da defesa civil, e dizer, para encerrar, que responsabilidade fiscal é um eixo, ou foi um eixo do presidente Lula, do governo do presidente Lula, e é um eixo do governo da presidenta Dilma. Responsabilidade fiscal é algo que deve ser buscado permanentemente. Ajuste, contingenciamento é algo passageiro, mas esse governo vai ter responsabilidade fiscal como norte, gastando sempre menos do que o que arrecada, fazendo superávit primário e fazendo com que as condições macroeconômicas permitam a continuidade da geração de empregos da forma como foi feita, do crescimento e principalmente da distribuição de renda nesse país, que é uma marca fundamental. Senhor presidente, eu agradeço a tolerância, peço a transcrição do texto que falei sobre o projeto Mineração em Terra Indígena e agradeço a Vossa Excelência mais uma vez a condição. Obrigado.